101, de 186, relatou está com prorrogação de vista ao relator, desembargador Marcelo Vieira. É um da ordem.
Então, Luiz Carlos, também fazendo uma observação que aí tem algumas divergências que foram lançadas em momentos passados, aonde o voto era com outro contexto, com outro conteúdo, e não tinha ainda a decisão do STF.
É, foi anterior em agosto.
Agosto, as manifestações mais recentes, iniciando pela nossa, que explica essa, não é nem pelo STF, não, pelo TST, pela ministra presidente, e as demais também, que aqui está doutor Catão, doutora Anne, doutor Catão, doutora Anne,
Eu também
doutora Wanda, doutor Laerte também, porque está rodando aí embaixo. Eu digo isso que muitas vezes me confundo, doutor Luiz Carlos, com as manifestações. Eu, quando lembro, eu apago o risco, mas essas são do passado. As manifestações recentes é acompanhando a essa nova posição. Se Vossa Excelência quiser assim, maiores explicações, essa nova posição é levando à consideração do Tribunal Pleno, né, votando pela extinção de ofício do procedimento de suspensão liminar de sentença por perda de objeto nos termos do artigo 4856 do CPC, hoje fundamentado principalmente na decisão recente da ministra presidente do TST.
No caso, perde o objeto, né?
Correto.
É, perda de objeto.
A decisão foi agora,
Marcelo,
de 7.
pela ordem. Doutor Marcelo, pela ordem. Eita, caiu, Marcelo.
Doutor Gazanil,
Travou.
que é se pronunciar, né?
É porque
Muito
travou o
bem.
de Marcelo na hora que você falou, travou dele. Vamos ver se ele retorna.
Enquanto um entra, o outro cai, né? Um abraço. Mas vão tá dando muita inconsistência nesse sistema mesmo, ultimamente.
Eu estou usando muito o celular, sabia? Fazendo muito meu celular, paciência.
Eu ainda sou dinossauriano, não cheguei nesse nível, não.
Olha. Tá. Essa é dois toques aqui. É dois toques. Rapidinho.
Era importante que nós tivéssemos assim uma aula de como instalar no celular, de como fazer isso no celular, porque aí era
Mas
assim,
pronto,
era um plano
porque
B, né, doutor João Leite? Porque o meu plano B é difícil, é correr, sair de casa e ir para o tribunal. A gente
boa
precisaria ter
ideia,
um plano
Tocatão.
B, a gente precisaria ter um plano B para o celular e um plano C para ir ao tribunal.
Boa ideia. Eu vou sugerir ao doutor Flávio do Pedro Lasso, um funcionário da área de
Voltamos ao
TI, que
normal?
possa. Foi não,
Voltamos.
Marcelo? Foi não. Só para não perder a coisa, o ritmo da questão, o doutor Catano estava sugerindo, doutor Marcelo, depois que a gente conversar com o Pedro Nascimento, doutor Flávio, para ver um profissional da área de TI que pudesse depois dar uma espécie de um curso mínimo para os
Instruir,
mais
né?
básicos
Instruir a todos
sobre
nós,
a
né?
utilização desse sistema, do negócio de tecnologia. Porque está dentro do catálogo, quando cai minha internet, eu uso o celular. E ele só, eu não sei utilizar o celular, como é que fica essa questão. Então, seria interessante uma sugestão essa, viu? Só para não perder
É. Porque
o
é mais
contexto.
difícil, doutor Marcelo. É mais fácil ter um
Eu
plano B
desativado,
com o
doutor Marcelo.
celular do que um plano B para ir ao tribunal, entendeu? Que é o meu
Correto. E
caso.
até a questão do tempo. Boa sugestão,
Que é o
doutor
meu
João.
caso. Atrasa, os senhores
Doutor
esperam.
Rafael tem pedido para a palavra, doutor.
Não, doutor Rafael.
Não, era só, doutor Marcelo. É só para lembrar que nesse caso específico, o MPT, inclusive, agravou regimentalmente no TST da decisão da ministra-presidente e o agravo foi desprovido, né? Então, é recente isso, eu acho que agora é de dezembro, agora é dezembro, dia 6, alguma coisa assim. Então, só para esclarecer isso, que a decisão inicial da ministra foi questionada, né, através de agravo e ainda assim terminou sendo confirmada. Então, me parece que aí, nesse caso,
Não
a
temos outro
perda do
caminho.
objeto ficaria. É porque o outro agravo também tem a ver com isso, né? Tão, tão interrelacionados, né?
Correto,
Não é, doutor
correto.
Marcelo?
São matérias idênticas,
Esse
doutor
agravo e o
Rafael.
outro também foi nosso, né?
É verdade.
Eu caí, doutor, eu tinha até que eu estava num recurso de revista, a gente tinha inicialmente até negado o processamento. Depois fez um. No agravo de instrumento, eu fiz um juízo de retratação, reconhecendo, até porque havia sido alterada a expulsão das turmas, né? Não sei se
eles iam
conceder a reintegração que se indenação justiça, mas aí eu não me apreciei quanto ao pedido de suspensão, deixando aí que lá no tribunal, lá no TST, fosse analisado, aí foi quando o presidente do TST concedeu o
efeito. Eu lembro dessa decisão de Vossa Excelência.
É.
Então, doutor Monteiro Coutinho, o senhor que está, assim, razoavelmente novato com essa matéria, precisa de maiores esclarecimentos?
Não, doutor Marcelo, inclusive eu participei desse processo.
Eu lembro que o senhor estava convocado aqui.
Como um juiz convocado, e fui voto vencido.
E foi o primeiro que disse isso, que converti
a... Foi a primeira posição, que depois ele, doutor João Leite,
essa
posição doutora Ana, é verdade.
Situação.
Você foi quem fez uma... É verdade. Está registrado isso. Era da... Justificava mais ou menos na mesma colocação, doutora Anne, a questão da impossibilidade da contratação em serviço de... que não era admissão indireta, admissão direta e outras considerações.
Naquela oportunidade, doutor Marcelo, eu entendia que, em vez de reintegração, deveria ser uma indenização compensatória, porque a reintegração afronta, ainda é meu entendimento, o artigo 37, inciso 2 da Constituição. Esse era o meu entendimento, e agora eu vou acompanhar o relator, porque ele realmente perdeu.
E nessa linha que Vossa Excelência inaugurou aqui nesse tribunal, doutor Luiz Carlos, depois foi posição da segunda turma, João Leite e os demais, da época da compulsão passada. Já modificou, indo para essa indenização compensatória ao invés da reintegração.
Verdade.
Então, não tenho divergência, não, doutor Marcelo. Eu acompanho.
Pela ordem aí também, os demais desembargadores.
Acompanho.
Doutor Marcelo.
Junto, Leste.
Só para evitar problemas futuros, que eu acho que não vai ocorrer, mas só e também para ficar claro sobre problemas futuros. Doutora Anne, como prolatora da decisão, que foi agravada, ela pode votar? Doutora Anne, para mim é uma honra o seu voto nos processos.
Ouço, mas assim, é prudente essas colocações, doutor Laerte, e não me linda ninguém, não. É o cuidado que o senhor e os demais têm com o tribunal. Ouça aí os demais.
Eu entendo que eu possa votar, porque é um voto como outro qualquer, uma decisão principal. É igual aquela do doutor Catão agora nessa rescisória. É.
Exatamente.
Não,
então
não.
Eu entendo que sim.
Não, doutora.
O senhor não acha, não? Por quê, doutor Laerte?
Aí é uma decisão sua na parte administrativa do tribunal, né? Decisão judicial,
a senhora foi
exercendo cargo administrativo.
Certo, uma decisão minha que foi posta para o pleno.
Monocraticamente.
Sim, foi monocrática.
Nossa, doutor Laerte,
qualquer relator não decide monocraticamente e vai para a sessão para ser assim, para se acompanhar ou se divergir e para mudar a decisão monocrática do relator.
É o mesmo caso, doutora Wanda, doutora Anne, quando o nosso corregedor dá uma decisão e ela vai para o pleno, ele não vota naquela matéria.
Mas veja
no
bem.
No caso aqui, doutor, como a conclusão atuária é de perda de objeto, vai interferir, né, nessa dialética de ter sido doutorando?
Sim, tanto administrativamente. Faz, perda de objeto ou não, se ela pode ou não votar, para mim é a mesma coisa, né?
Eu acho que pode. Hoje a gente está enfrentando uma situação...
Agora ativou o seu microfone.
E é interessante o tribunal se manifestar para
a gente. Claro, independente da conclusão, é interessante nós se manifestar.
E a gente está numa situação sui generis.
Me permita,
hoje, né,
me
na
permita,
sessão. Hoje na sessão. O desembargador que não queria votar, pode votar. O desembargador que quer votar, não vai poder.
Não vai poder.
É uma posição de...
É só uma questão de decidir isso. Porque pode ser que apareça futuramente.
Claro, temos que tomar a posição, não é só para esse caso. Doutor Monteiro Coutinho, Vossa Excelência...
Eu pergunto aos senhores desembargadores o seguinte. No agravo regimental, a relatora ou o relator exerce o juízo de retratação. Se exerce o juízo de retratação, como ocorre no agravo de instrumento, então ela pode votar, porque ela poderia ter se retratado antes. Agora, se a doutora Anne, como relatora, no agravo regimental, não exerce o juízo de retratação,
aí sim.
Em outras palavras, não pode se arrepender, então ela não pode votar. Essa mas é a minha posição.
Mas aqui, doutora Anne não é relatora, doutor Luiz.
Ah, não?
Não. É uma decisão
caso...
dela... É uma decisão
seguinte,
dela.
Nesse
foi
caso,
a do tribunal foi atacada por agravo regimental.
E a outra peculiaridade, né? Ela não está mais na presidência e a relatoria agora é nossa. Ou relatoria ou decisão de reconsiderar ou trazer como agravo regimental ou trazer aqui para que o tribunal se pronuncie.
Entendi, entendi.
Tem também na minha visão esse detalhe, doutor João Leite. Não competia mais a ela a retratação. Não sei se Vossa Excelência entendeu, doutor Luiz Carlos.
Entendi, entendi.
Porque é privativo da presidência e ela não competia nem retratar, nem manter.
Doutor Marcelo, quando eu fiz a referência de que estaríamos enfrentando uma situação sui generis, foi somente para colocar digamos assim, um ingrediente de descontração, viu? Não foi...
Claro, como sempre faz e é muito oportuno, doutor. Do Catão. Doutora, os demais querem se pronunciar? Doutora Wanda, doutor João Leite?
Estou acompanhando, Vossa
Excelência. Eu também.
No sentido de primeiro lugar, é nessa...
Pelo objeto.
Detalhe. Não, se doutora Anne vota ou não vota.
Não, eu acho também...
É uma opinião aqui.
Eu acho que, como ela foi proator da decisão, eu acho que nesse caso aqui específico, tratando esse agravo regimental, realmente, eu acho que o proator da decisão não vota.
Doutor João, mesmo nessa consideração, porque ela agora, na posição que está, ela não teria, não poderia reconsiderar a decisão e não teria o que decidir, doutora Anne, agora, ela não teria o que decidir. Mas continua sendo a autora da decisão atacada.
Veja só, ela não pode reconsiderar agora em razão do acontecimento que aconteceu, que foi a decisão da ministra, não é isso?
Por quê? Porque quando ela decidiu, ela decidiu na condição de presidente, que essa é a decisão privativa da presidência. Com a mudança da presidência, o pedido que também é feito é sentido de reconsiderar a decisão ou sim, trazer para o pleno.
Presidente.
Então, ela não teria mais essa...
Prerrogativa, digamos assim.
Essa prerrogativa.
É isso.
Então, assim, nesse aspecto é uma situação peculiar. Não é aquele agravo, como todos os casos explicou, que exato, se ela reconsiderasse, poderia falar assim, não pode votar. Mas se daquela questão do senhor fosse empate, alguma coisa, nesse caso ela não teria essa opção de reconsiderar.
É considerado, realmente não teria considerar.
Azuladinho aqui é um apartamento em reforma, viu?
Doutor Marcelo.
Não, se me permite, claro, só, sempre trazendo aqui boas luzes.
Uma intervenção, veja só, eu estava pensando aqui, o juiz que decide o mérito, julga o processo, ainda que seja numa sentença terminativa, em grau de recurso ele não pode mais funcionar naquele efeito.
Correto.
Ele é impedido. Por quê? Porque o juiz, ao proferir a decisão, encerra o seu ofício jurisdicional só podendo decidir novamente para corrigir erro material ou por embargo de declaração nas hipóteses previstas em lei. No caso aí, não tem mérito qualquer. A doutora Anne, se votar de um jeito ou de outro, não vai alterar o mérito, porque perdeu o seu objeto. Com essa discussão, como o doutor Catão colocou...
Foi o que eu chamei a atenção. Importa, sim, o resultado.
Não terá nulidade nenhuma. Lá atrás não pode votar porque implica em nulidade. Mas aí, no caso, se mantém-se a perda do objeto, qual a nulidade que a gente pode aventar lá na frente? Nenhuma.
Eu apenas estou aproveitando a oportunidade para suscitar essa dúvida e a gente aclarar isso, que não tem no regimento, entendeu?
Ok. Então, vamos... Mais alguma consideração, doutor Luiz?
Doutor Marcelo, doutor Laer, se não tem no regimento, não tem no regimento, e o processo segue aquele princípio do aproveitamento dos atos processuais. Então, todo ato processual que pode ser aproveitado não implica em nulidade qualquer. Esse é o princípio que rege o processo. Então, não vejo impedimento nenhum em aproveitar o ato processual e a desembargadora Ana Pajosa votar. É o que eu penso, mas claro que vou me render à maioria, né, que é a lógica do processo colegiado. Mas eu não vejo nulidade, então eu implicaria o aproveitamento dos atos processuais, aplicaria esse princípio, colocaria no regimento interno, não havendo nulidade, voto magistrado.
Doutor João, com a minha desculpa, quem preside é Vossa Excelência, eu estou como relator.
Mas estava muito bem conduzido. Como é que estamos a votação aí? Já quem já votou, quem, doutor Marcelo, Vossa Excelência, no sentido de acolher o voto da doutora Anne, é isso?
Se puder votar, sim. É. Se eu puder votar, porque como relator, mas eu seria nesse sentido que ela poderia votar.
A divergência do doutor Laerte é no sentido de que, como ela...
Não, só nesse aspecto. Doutor Laerte, é só nesse aspecto.
Eu entendo, sim, que o mesmo... presidente do tribunal que profere o despacho no SLAT, ele fica impedido de votar.
Mesmo que já não esteja mais na presidência quando o julgamento...
Mesmo que não esteja, porque o agravo regimental é contra a decisão proferida por ele.
É. Essa aqui... Eu vou acompanhar também a posição do doutor Laer, porque, veja só, se formos partir para essa ideia de que o presidente, não, só o presidente aqui não vota, o doutor Marcelo não poderia nem ser relator, porque ele hoje é o presidente. Né? Ele não poderia ser nem
nos
sequer...
Casos, doutor João Leite, o relator nesse caso, eu não sei se o nome técnico seria de relator. Por que veio para mim também? Porque o ato é o privativo da presidência. Né? Como eu estou na presidência, aí vem para mim para decidir pela reconsideração ou encaminhar para o pleno.
Pronto. Aí, nesse caso, Vossa Excelência é que não poderia votar, não é isso?
É isso que eu entendo.
E a doutora Anne votaria pelo fato de ela não estar mais na presidência.
E Vossa Excelência somado, vota, né? Somado às considerações recém-feitas pelo doutor Catão e pelo doutor Luiz Carlos. O resultado disso implicaria em nulidade, prejuízo para alguém?
Agora eu lhe pergunto, nulidade, Vossa Excelência fez juiz de retratação?
Não, estou mantendo a decisão. Hoje,
mantendo a decisão da doutora Anne?
Não, aí eu vou só fazer agora uma...
Quem manteve a minha decisão foi a ministra.
Então, se o caso Vossa Excelência está fazendo juiz de retratação...
Não, agora não, porque teve uma decisão... Não, teve uma decisão agora recente, a princípio, a decisão recente da ministra, presidente do TST, e que agora, com a informação do doutor Rafael, foi mantida, é que manteve a decisão da doutora Anne.
Doutor Marcelo, veja só, o juiz de tratação ele pode ser feito até o julgamento.
Pode.
Se hoje, Vossa Excelência, em juiz de tratação, entende que a decisão não deve prevalecer mais, então Vossa Excelência passa o juiz de tratação e afaste.
Não, se mas é tem essa decisão recente do TST, doutor João. E perdeu o objeto.
Mas a retratação pode ser feita a qualquer momento.
Eu sei que pode, mas inclusive, é a questão do...
Nesse julgamento de hoje.
Isso.
Não,
tem uma decisão do TST para ser
Mas tem essa decisão do TST que nós estamos vinculados a ela, doutor João.
Como relator, eu estou extinguindo o processo.
Mas tem essa decisão do TST, né?
Mas é um fato novo que está fazendo.
Por que essa decisão? E por que essa decisão do TST? É em razão da decisão da doutora Anne? Não. É em razão da decisão da segunda turma, que modificou, cassou a decisão da doutora Anne e determinou a reintegração. A decisão do TST é vinculada a isso, ou seja, manteve a decisão. Em razão, não. Porque a segunda turma, doutor João Leite, modificou a decisão, cassou, disse que não caberia, que caberia a reintegração. Sim. Antes dessa questão que o doutor Luiz Carlos levantou aqui, que da reintegração, da indenização. Então, a segunda turma disse que foi um julgamento no agravo. Aí o TST cassou essa decisão. E disse que essa decisão pendurará até o julgamento do mérito desse lado agora que está nessa pauta.
Sim, aí você, no juiz de atração, está mantendo a decisão da doutora Ana.
Estou
E como
cumprindo o
relator,
que.
tá propondo a extinção.
Como
É isso?
tô mantendo, pode ser assim visto nessa ótica, em razão da determinação, porque depois da decisão da doutora Anne, que era uma decisão temporária, precária, como queira considerar, houve a decisão em agravação da segunda turma, que reformou aquela decisão. E reformando, disse que era para reintegrar. Foi feito o recurso para o TST e a ministra disse lá, não, caça a reintegração até o julgamento final do mérito a ser proferido no julgamento dos próximos. Aí trata aqui dos artigos aqui. Então, nesse momento, eu acho que processualmente o que cabe é isso aqui, a extinção por perda de objeto.
Certo. É bom, eu vou acompanhar com Vossa Excelência fica sem votar, aliás, sem votar e doutora Nani vota. Bom, então, nesse sentido,
Ok.
pelo fato de ela não dar mais assistência.
Doutor
Une
João,
mais.
eu fiquei. Só um minutinho, senhor
Claro, doutora
presidente.
Wanda. Claro, doutora
É
Wanda.
esse aqui agora que eu entendi. Acho que é nesse que estava sendo questionado se eu falo, porque eu fui a relatora desse processo.
Do agravo de petição, correto.
Agravo de
E
petição.
o tribunal decidiu que Vossa Excelência podia participar.
Pois é.
Salvo engano, a senhora tinha feito uma manifestação, alguma coisa, ou
Não, esse eu fui.
quando no MPT. É,
Marcelo,
foi
veja
nada
só,
do processo aqui não,
achando
foi
que a gente está perdendo muito tempo
decisão.
aqui, numa questão já
Estou
está
achando
resolvida.
também,
É também, a decisão de
Já
você. Não
caiu.
foi decisão, porque o MPT foi alguma petição que a senhora fez
Vamos julgar esse negócio, rapaz. Vamos embora.
quando era procuradora.
Eu
Nada a
tenho que
ver
ir
com
no
isso.
médico
Vamos
também.
escrever isso,
Imaginei
né,
que fosse
João? Não
sair.
é,
Vamos, vamos.
vamos. Tem mais que para resolver isso aqui.
Eu até retiro, viu? Doutora Anne vota, eu vou retirar, que eu não vou votar para a doutora Wanda, doutora Anne não votar, que é isso.
Essa
Então, pronto.
discussão
Então,
assim de
fica unânime.
processo é muito bom em outro
Eu
lugar,
não,
mas aqui não.
desculpa. Unânime, Marcelo.
Né, Luiz Carlos? Essa
É doutor
discussão é boa em
João.
outro lugar, né, Luiz Carlos? Mas aqui não.
Eu já ouvi, fui da lavra de Jaziel Ivo,
Eita,
reclamando e
mano.
conversando muito lá. Essa conversa assim, é formidável, se fosse uma mesa de bar, mas aqui eu tenho 10 audiências para fazer ainda, se eu quero ou não quero acordo. Doutor João, desculpa aí, vocês que presidem aí.
Não, não, então, voltamos. Então, doutora Marcelo, doutor Catão, acompanha o relator.
Está acompanhando o relator lá e
Doutora
acompanhando o relator.
Wanda acompanha o relator,
Está acompanhando o
doutora
relator.
Anne acompanha o relator e doutor Laerte acompanha.
Acompanho.
Então, pronto, unânime. Aí vê quem
Registrar
fica o
aqui a
voto aí,
presença do
rapaz.
Alonso, filho, vice-presidente da Matra, na sua costumeira elegância aí.
Bom dia, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, em nome de quem saúdo todos os demais presentes, agradeço a compreensão. Ficamos
Bom dia.
aguardando, né? Porque a
Daqui a
discussão
pouco
está
estaremos
muito
juntos.
interessante. A discussão está interessante, a gente estava aprendendo junto. A sessão precisa ficar daqui a pouco, não é isso, doutor?
Certeza,
É.
Obrigado pela atenção e bom dia.
Abraço,
Bom dia.
doutor.
O
Posso, Rafaela?
próximo é o 5 da ordem. 5 da ordem é o agravamento.